como eu ia colocando, o aeroporto Marechal Rondon fazia mais ou menos 15 anos que essa obra vem se arrastando. Foi feito um convênio com o governo do Estado, agora o governo do Estado devolveu para a Infraero e nós precisamos concluir aquela obra. Porque a população de Mato Grosso reclama hoje, com razão, porque tendo um aeroporto com capacidade de uma infraestrutura enorme, como eu disse, 720 quilômetros, pode ser ali a grande obra de promoção do desenvolvimento da cidade de Várzea Grande e também da nossa capital. Já disse aqui, Cuiabá está no centro geodésico da América do Sul. O aeroporto Marechal Rondon pode perfeitamente ser um aeroporto hub, pode ser um aeroporto de cargas. Nós poderíamos fazer a integração com o Mercosul e hoje praticamente estamos de costa. Não temos nenhuma. Apesar de ser um aeroporto internacional, mas não funciona, porque não temos nenhuma linha aérea que liga com qualquer país vizinho. Só sofremos as consequências de 720 quilômetros de divisa seca, a questão do narcotráfico. Por isso é que nós queremos aqui também cobrar da Infraero, do ministro, também a definição se vai licitar novamente essa obra ou se vai ainda aproveitar a licitação vigente. Ainda, presidente Paim, quero aqui também cobrar do ministro dos Transportes, nós fizemos um convite a ele, para estar em Mato Grosso, para também definirmos outros trechos das estradas de Mato Grosso. Além da conclusão da duplicação da BR-163, que aqui depende uma licitação ainda do trecho de Cuiabá a Rosário, e cabe ao DENIT essa publicação, estamos cobrando com muita veemência, também ainda a 242, que é outra estrada importante que liga a região do Araguaia ao norte de Mato Grosso. A região do Araguaia é uma das regiões que mais vai desenvolver no Brasil. São mais de 4 milhões de hectares que estão prontas, sem impacto ambiental, prontas para produzir. Só a região do Araguaia pode produzir tudo que se produz no Brasil, no Mato Grosso, e o Mato Grosso pode produzir tudo que se produz no Brasil. Agora, para isso, nós precisamos da infraestrutura, da logística. Hoje nós tivemos, na minha cidade natal, em Rondonópolis, a inauguração de um terminal na ferrovia Ferronorte, lá de um terminal de abastecimento de toda a área de petróleo, lá da Cosan, uma obra muito importante. Na cidade de Rondonópolis, nós temos hoje o maior terminal da América Latina ferroviário. E por isso, essa conexão ou a ligação intermodal à ferrovia com as estradas é fundamental para o nosso estado. Amanhã também, juntamente com o deputado Baiano Filho, estará uma comitiva fazendo uma viagem da cidade de Matupá, lá no nortão de Mato Grosso, através da BR-080, atravessando o Xingu, indo também até a região do Araguaia. É uma ligação extremamente importante do nosso estado, porque vai oportunizar fazer com que aquela região possa ter um desenvolvimento também muito grande. Então, no Mato Grosso, com 900 mil quilômetros quadrados, com menos de 3 milhões e meio de habitantes, eu diria que o mais importante é construir estradas, mas, claro, precisamos também ainda investir nas nossas ferrovias, nas nossas hidrovias, porque com isso, com certeza, o Mato Grosso dará uma resposta, como vem dando nos últimos 20 anos, sendo o estado que mais desenvolve no Brasil, sendo o maior produtor de commodities agrícolas, de carne. E com isso, sendo um dos estados que contribui extremamente para a nossa balança comercial. Então, cada real que se investe em Mato Grosso, a resposta para o Brasil é muito rápido. Eu diria que investe-se um real é R$ 10 de volta, assim, em poucos anos. É por isso que a gente tem cobrado aqui também dessa tribuna, e já falamos com o ministro Levi, com o ministro também do Planejamento, Nelson Barbosa, a questão da devolução do FEX, ou seja, da Lei Candir, dos recursos de compensação das exportações que fazemos com a balança, como disse aqui, contribuindo muito com a balança comercial, mas nós importamos os nossos insumos e exportamos toda a nossa produção com um custo Brasil muito alto e sem receber nada de imposto. E aí existe um compromisso do governo federal de devolver esses recursos do FEX, de fazer a compensação, e está atrasado. Os recursos do ano passado não foi nada para os estados produtores. E aí quem padece? Padece os municípios, porque parte desse recurso vai para os municípios, da mesma forma padece os estados que precisam fazer o seu investimento. Então eu quero mostrar aqui a minha coerência, porque da mesma forma que defendi lá no Mato Grosso, que o FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que foi votado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governo do estado, a partilha desses recursos, ou seja, 31% indo para os municípios, para que os municípios pudessem fazer a conservação das estradas vicinais, porque toda estrada vicinal vai a uma estrada estadual e, consequentemente, é uma federal. E a outra parte desse recurso ficando na mão do governo do estado. Houve um questionamento jurídico através da APROSOGE e a FAMATO, mas a semana passada houve uma definição da justiça que o governo tem que fazer esse repasse também aos municípios. Então, da mesma forma que cobrei, que defendi os municípios, aliás, até porque em toda a minha trajetória política e mais ainda nessa campanha eleitoral, disse e afirmei que estaria aqui dessa tribuna para defender, para cobrar aquilo que era de direito de Mato Grosso, mas principalmente para defender também o Pacto Federativo. Defender com que nós tenhamos uma partilha maior dos recursos arrecadados pelo governo. E hoje, de tudo que se arrecada no Brasil, mais de 75%, mais de quase 75% fica na mão do governo federal e do governo do estado. É 15, qualquer coisa que vai diretamente para os municípios. E os municípios é que têm todas as ações de atender a população no dia a dia, os vereadores, os prefeitos é que estão lá junto com a população. Lá é que existem os problemas. E, claro, a melhor solução é exatamente a aplicação direta dos recursos através dos municípios. Por isso que precisamos fazer aqui uma reforma tributária urgente. Uma reforma tributária que faça com que a gente tenha mais eficácia na aplicação dos recursos. É claro que o prefeito, o vereador, o recurso do município, ele tem muito mais capacidade de ser fiscalizado através da população, através dos vereadores, do Ministério Público presente. E com isso, claro, também a melhor capacidade de custo-benefício. Não tem cabimento continuarmos ainda, e hoje, pelo menos podemos comemorar, senhor presidente, porque ontem à noite, já hoje de madrugada, conseguimos aprovar o orçamento da União. Aquilo que era uma grande preocupação para todos nós, as universidades já estavam passando problemas, estamos vivendo uma dificuldade econômica, mas sem orçamento a coisa pioraria. Então agora já temos um orçamento aprovado. Por isso eu quero aqui, ao mostrar essa coerência, que da mesma forma que defendemos a partilha do FETAB, valorizando o municipalismo, também cobrando aqui com que o governo federal cumpra com a Lei Candir, queremos também aqui trabalhar, lutar pela questão do Pacto Federativo. Ou seja, fazer uma reforma tributária que vá diminuir essa burocracia e fazer com que os recursos cheguem mais rápido, sem os prefeitos terem que virem aqui de pires na mão para definir a construção de uma creche, a construção de uma escola, que tipo de material que é, pelo laudo de um técnico aqui em Brasília que não conhece, às vezes, a realidade de uma cidade lá do Nordeste ou de uma cidade do interior da Amazônia. E aqui, em Brasília, é que tem que se decidir isso. Por isso, senhor presidente, falo aqui em nome dos prefeitos, quero dar como lido esse pronunciamento que falo aqui sobre a questão do Pacto Federativo e nesse pronunciamento aqui eu deixo muito claro o nosso compromisso com o municipalismo, com o apoio à política comunitária até mais do que o municipalismo. A valorização do cidadão, porque quando as pessoas se unem, conversam, discutem para fazer uma obra ou para fazer uma ação lá na sua comunidade, com certeza a eficácia é muito maior. Aliás, eu ouvia uma palestra com um especialista na área de segurança e ele dizia que todos os crimes, ou seja, a grande maioria dos crimes elucidados, se dá com a participação da comunidade, com a informação daquilo que está acontecendo de errado com o seu vizinho, na sua vizinhança. Então, desde a segurança, a saúde, qualquer área, é na comunidade, é nos municípios que é a melhor forma de encontrar a solução. Eu quero ainda registrar aqui o meu entusiasmo nesta semana de ter participado lá na cidade de Barra do Garças, da inauguração do Núcleo de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus da Universidade de Barra do Garças. Barra do Garças é a cidade polo da região do Araguaia. São três cidades, Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarça, no estado de Goiás. Os dois rios Aragarças e o Garças e o rio Araguaia se unem naquelas três cidades, que é o Pontal, e lá tivemos, então, a inauguração do campus de direito da Universidade Federal, com a reitora, magnífica reitora Maria Lúcia, também com os professores daquele campus. Eu quero aqui homenagear o pró-reitor Pessoa, que é pequeno no tamanho, mas competente na ação e no trabalho. Esse campus é um campus novo da Universidade Federal, temos um campus em Pontal, e esse campus novo, criado no governo do meu companheiro de partido, Blairo Maggi, conseguimos desapropriar uma área, e apesar de ser um campus novo, já temos hoje lá vários cursos funcionando, e a nossa luta aqui será para também levar o curso de odontologia e o curso de medicina para a cidade de Barra do Garças. Já conseguimos implantar o curso de medicina na cidade de Cáceres, em Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, e a última cidade polo que falta a sua implantação é a cidade de Barra do Garças, que vai atender a região do Araguaia e bem como também a região, grande parte da região goiana, ou seja, do estado de Goiás. E esses cursos são fundamentais, porque hoje se falou muito do mais médicos. Mais médico é importante, porque você vai trazer médicos para atender a população numa proporção que nós temos hoje muito pequena. Falta muito médico no Brasil. Mas o mais importante é formarmos médicos brasileiros, principalmente no interior. Porque um jovem que se forma em qualquer cidade do interior, durante a sua faculdade, os anos que lá convive, ele passa a conviver com a população e a tendência maior é ele ficar na própria região, conhecendo, inclusive, a região, construindo a sua família. Por isso é que aqui defendemos tanto o programa de interiorização da universidade. E por isso quero aqui parabenizar a cidade de Barra do Garças, toda a região, por essa conquista, porque esse núcleo, senhor presidente, de direito, é exatamente a extensão da Universidade Federal, onde as pessoas carentes poderão procurar a Universidade Federal para os seus processos, a defesa dos seus processos, mais ou menos como hoje a Defensoria Pública, os critérios da Defensoria Pública, mas aí a Universidade cumprindo esse papel da extensão. Então, eu quero dizer aqui ainda, ao encerrar, de uma obra importante. Tá, isso, como fala de Barra do Garças, é uma luta tão grande nossa, que é o contorno viário de Barra do Garças. E como vamos estar discutindo esta questão lá em Alto Araguaia, também já registrei isso para o ministro. É uma obra que lá visitamos, ela está sendo construída com emenda que fizemos no orçamento, mas já cobramos muito e precisamos que essa obra seja incluída no PAC. É a construção de duas pontes, uma ponte sobre o rio Araguaia e uma ponte sobre o rio Garças, mas que vai fazer o contorno viário das três cidades. Hoje passa pelo centro de Barra do Garças, de Pontal e de Aragarça, todo o volume de caminhões. E lá, presidente, são mais de 1.000 bitrens, tremiões, que às vezes passam na safra, pelo centro das três cidades. Isso é um transtorno muito grande. Por isso, essa obra representa a solução de um dos pontos mais críticos do centro-oeste brasileiro. No meu estado, nós tínhamos dois pontos críticos. A Serra de São Vicente, que conseguimos resolver, foi toda duplicada. A Serra da Caixa Furada, que temos um problema, está duplicada, mas temos um problema lá de geologia, que está sendo estudado, mas o importante é que a obra foi feita. E o outro ponto crítico é essa questão do contorno viário de Barra do Garças. Então, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência pelo tempo aqui, dou como líder esse pronunciamento e também posso até substituí-lo para que Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento.
Muito bem, senador Hélio Fagundes. Cumprimento Vossa Excelência. Antes, primeiro, leio o requerimento abaixo. Requerimento nos termos do artigo 199 do Regimento do Senado Federal, realização de sessão especial de homenagem, 28 de 5 de 2015, a fim de celebrar mais de 2 décadas da Rede de Vida e Televisão.